A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1387. Confessando os nossos pecados. Em nossa lição agora, nós estamos continuando o estudo a respeito do tema de crescimento espiritual, esta realidade essencial da maturidade na vida cristã. Sendo você um cristão novo, um cristão com alguns anos de relacionamento com Cristo, ou um cristão por muito tempo, você nunca para o processo da maturidade espiritual. Se você parou, você está com certeza em uma má forma. Porém, um cristão que está comprometido com Cristo estará em um processo de crescimento espiritual. Portanto, estes princípios não são aqueles que apenas estão relacionados à criança espiritual, mas qualquer um no caminho da vida, antes mesmo de estar na presença do Senhor, tendo recebido a sua perfeição instantânea, está envolvido no processo da maturidade ou do crescimento. Por isso, as verdades que nós estamos compartilhando nestes estudos são para todos. A esperança é que elas abençoarão a sua vida, não importando onde você esteja em sua peregrinação cristã. Eu também espero que você as passe adiante para outra pessoa que encontrará um grande benefício a partir delas. Não porque elas sejam os meus pensamentos, que Deus me livre que sejam isso, mas porque elas vêm da palavra de Deus. Agora, permita-me revisar um pouco do que nós cobrimos no passado. Nós estamos vendo o conceito do crescimento em Cristo. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, Pedro diz: "Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo." Em 1 Pedro, capítulo 2, Pedro diz que nós devemos desejar ardentemente o genuíno leite da palavra a fim de nós crescermos. Agora, Deus nos chama para crescer. Pedro não nos diz apenas que nós devemos crescer, mas que nós devemos crescer através da palavra. Paulo diz em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. A palavra significa literalmente maduro. Em outras palavras, a ideia é que a palavra de Deus, a Escritura, nos é dada para nos tornar maduros. Por isso, conforme nós nos aproximamos da palavra de Deus, nós mantemos em mente que ela é nossa como uma ferramenta ou como um agente em um processo. Nós não estamos buscando pequenos trechos periódicos da Bíblia. Nós não estamos buscando um estalo aqui e ali. Nós não estamos buscando algum tipo de uma grande experiência semanal ou mensal das Escrituras, mas, ao invés disso, a palavra de Deus nos é dada como um instrumento à maturidade progressiva. Portanto, isso se torna tão importante para nós como a nossa própria comida. Como Jeremias disse em Jeremias 15, 16, "Achadas as tuas palavras, logo as comi." O que ele estava dizendo é que esta era a questão do seu sustento. Nós devemos nos alimentar como um bebê faz das verdades da palavra de Deus. Elas infundem em nós a energia e o princípio de vida que cria crescimento. Portanto, como crentes, nós devemos crescer. Nós temos recebido uma ferramenta para esse crescimento, que é a palavra de Deus. Então, o Espírito de Deus é colocado em nós para nos energizar no caminho ao crescimento. Agora, nos nossos estudos passados, nós temos ajudado, talvez, a focar nos pontos significativos do crescimento ao lembrá-los de 1 João 2, versículos 13 e 14, nos quais nós encontramos três níveis de crescimento espiritual. Primeiro, bebês. Segundo, jovens. Terceiro, pais. Isso corresponde à vida humana. Existe o início na infância, onde há um reconhecimento paternal. Você sabe a quem você pertence. Depois existe a juventude. Este é o momento em que você sabe o que você crê, uma maturidade espiritual em termos de compreensão doutrinária. Você tem uma compreensão da palavra de Deus, você tem o seu pé no chão, você não é mais jogado de um lado ao outro, sendo levado por todo o vento de doutrina. Finalmente, ser espiritualmente um pai significa que você não apenas sabe a quem você pertence, nem apenas no que você crê, mas você conhece aquele a quem você crê de forma profunda, consistente e madura. Agora, o processo do crescimento espiritual está ascendendo constantemente rumo a um objetivo de realmente conhecer a Deus. Até mesmo o apóstolo Paulo, o qual nós pensamos que não faltou muito a ele neste processo espiritual de crescimento, por ele ter alcançado um nível tão alto, disse o seguinte, no auge de sua vida, quando ele já havia ministrado grande parte do seu ministério, o que aconteceu no passado, quando ele já tinha cumprido todos os grandes sonhos e fins que captavam a maior parte do desejo do seu coração, disse, a fim de que eu o conheça. Em outras palavras, não importa o quanto ele já havia caminhado no caminho do crescimento, ainda havia um anseio por uma compreensão mais profunda, mais vital, maior e mais realizadora da própria pessoa de Deus, o qual ele amava e servia. Agora, ao compartilhar este pensamento bem genérico, é que nós vamos para aqueles três elementos do crescimento espiritual. Nós fazemos isso pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus e em resposta ao mandamento de Deus. Nós ressaltamos para você que a chave para tudo isso é viver para a glória de Deus. Nós somente crescemos, marque isso. Nós somente crescemos quando nós estamos vivendo para a glória de Deus. Quando nós vivemos para nós mesmos, nos reduzimos não tendo nada positivo acontecendo em nossas vidas. O crescimento acontece somente nos momentos que nós somos espirituais e não quando nós somos carnais. O crescimento somente acontece quando nós estamos vivendo para a glória de Deus e não em momentos nos quais nós estamos vivendo para nós mesmos. Agora, lembre-se disso. Quando a maioria de nós somos salvos, nós temos um ato de equilíbrio que carregamos. Na verdade, isso é verdadeiro para todos os crentes, com certeza. Nós temos o princípio da vida nova em nós. Nós também temos o velho pecado que está à nossa volta, o pecado que está em nossa carne, aquilo que não é bom. Isso faz parte do ser humano. Agora que nós somos crentes, nós descobrimos que uma pequena parte de nossa vida é entregue a Deus e uma pequena parte ao pecado, e nós equilibramos isso. Porém, conforme nós amadurecemos, existe uma frequência crescente de justiça e uma frequência decrescente de pecado. Não existe a ideia de que, em algum momento de sua vida cristã, você parará de ter pecado e será somente justo. Não. Isso é sempre um progresso e isso está sempre acontecendo. Paulo diz, não que eu já tenha alcançado, mas prossigo rumo ao alvo. Você está sempre crescendo e a evidência do crescimento é uma frequência decrescente do pecado. Eu vou me usar como exemplo. Eu sou um pecador conhecido. E quando eu fui salvo, aquilo foi uma luta muito grande. O tipo de luta que Paulo fala em Romanos 7. As coisas que eu queria fazer, eu não fazia. As coisas que eu não queria fazer, eu fazia. E eu lutava contra a carne e tudo isso. A luta é a mesma hoje. Porém, o que eu tenho percebido é que conforme eu fui crescendo a fim de viver para a glória de Deus, crescendo no andar no Espírito, crescendo através de uma vida de obediência, conforme tenho amadurecido no progresso da maturidade espiritual, eu tenho visto o decrescimento da frequência de pecaminosidade e não a sua ausência. Isso só não acontece com a mesma frequência de antes, conforme eu caminho para longe daquilo em direção a um padrão mais justo. Agora, glorificar a Deus se torna algo chave. 2 Coríntios 3:18 foi o nosso versículo sobre isso. E nós dissemos que naquele versículo diz isso, que conforme nós, com rostos desvendados, isto é, que não existe mais um véu sobre nós como havia no Antigo Testamento, o véu foi retirado. Nós vimos como um espelho a glória do Senhor. Agora, alguém perguntou depois da aula, na última sessão, por que um espelho? A razão é porque a glória de Deus é refletida em nós, não é? Em outras palavras, nós não vemos literalmente o Shekinah, nós não vemos literalmente a presença de Deus, senão nós seríamos consumidos. Pois nenhum homem pode contemplar a minha face e viver, diz o Senhor. Por isso Deus refrata a sua glória a nós, ele reflete ela para nós. Como? Através da palavra. Assim, conforme nós focamos na palavra de Deus e conforme nós obedecemos os seus princípios, nós estamos olhando para este espelho da glória de Deus. Então Paulo diz que, conforme nós contemplamos esta glória, nós caminhamos de um nível de glória para o próximo nível de glória, ao próximo nível de glória, conformando-nos à própria imagem de Cristo, através da obra do Espírito Santo. Agora, o crescimento espiritual, então, não é visto na Bíblia apenas como um bebê, como um jovem e como um pai. Ele é visto como uma trajetória de um nível de glória para o próximo nível de glória e ao nível seguinte. Isso é o que acontece quando nós focamos em glorificar a Deus. Agora, deixe-me resumir o que eu acabei de dizer. Conforme você e eu vivemos para a glória de Deus naqueles momentos que estamos crescendo, nós estamos progredindo rumo à semelhança de Cristo. Os momentos de nossas vidas em que vivemos para nós mesmos e para a carne são momentos em que isso não acontece. Agora, permita-me lembrar que existem alguns princípios bem práticos envolvidos para viver para a glória de Deus. Nós começamos a ver isso em nosso último encontro e, por isso, eu vou apenas relembrar vocês dos dois principais que nós discutimos para depois continuarmos. Se viver para a glória de Deus é a chave para o crescimento espiritual, se isso é o sine qua non, se isso é absolutamente necessário, então o que significa viver para a glória de Deus? Nós falamos muito sobre isso e nós cantamos, a Deus seja a glória, grandes coisas Ele tem feito, e nós dizemos glória a Deus o tempo todo. Nós lemos isso na Bíblia, isso está por todos os lados, esta é uma frase muito familiar. Porém, eu temo que ela não tenha um significado muito prático, por isso nós queremos fazer isso. Agora, a primeira coisa que nós dissemos em nosso último estudo foi que nós glorificamos a Deus ao confessarmos Jesus como Senhor. É aqui onde tudo começa. Filipenses, capítulo 2, diz que todos nós devemos confessar Jesus como Senhor a fim de glorificar a Deus. Antes de você começar a trilhar o caminho do crescimento espiritual, antes de você começar o progresso rumo à semelhança de Cristo, você deve confessá-lo como Senhor. Este é o novo nascimento. Isso é nascer dentro desta família. Antes de você se tornar um pai espiritual, você precisa ser um bebê espiritual, não é? Antes de você se tornar um homem ou uma mulher, você precisa ser uma criança. Por isso, você precisa entrar na situação. E você entra nela quando você confessa Jesus como Senhor. Pois este é quem Ele é. Ele é o Senhor. Quando você faz isso, você está dando glória a Deus. Pois Deus colocou a sua glória em Cristo, de acordo com João 1,14. Agora, a segunda coisa que nós dissemos, e isso será apenas um resumo, nós dissemos que se nós vamos viver para a sua glória, Não devemos apenas confessá-lo como Senhor, mas, em segundo lugar, devemos fazer do alvo da nossa vida a sua glória. Nós mencionamos em 1 Coríntios 10:31 que diz que qualquer coisa que você faça, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Agora que eu confessei Jesus como Senhor para a glória de Deus, eu vou fazer do alvo da minha vida a sua glória. Agora, isso é muito básico. Vocês se lembram do que nós dissemos que isso significa? Nós dissemos que isso significa que você fica contente ao render glória a Ele, não importa o que isso lhe custe pessoalmente. Nós também dissemos que você sofre a própria dor que Deus sofre quando Ele é desonrado. Em outras palavras, se eu estou vivendo para a glória de Deus, eu não me importo quanto isso vai me custar. Eu não me importo se eu vou viver ou morrer. Eu não me importo com isso. Eu não me importo se eu vou receber algum crédito por qualquer coisa, desde que ele seja glorificado. Não importa qual deva ser o meu preço. Não importa o que eu tenha que abrir mão por causa disso. Agora, deixe-me falar a respeito disso por um minuto. Tem-me interessado na sociedade em que nós temos vivido aqui nos Estados Unidos, na nossa sociedade cristã, que nós estamos criando uma geração de pessoas que não têm esta mentalidade nem um pouco. Até mesmo no cristianismo é incrível que, ao invés de se ter uma atitude de serviço, ao invés de ter uma atitude de humildade, ao invés de ter o espírito que diz eu dou a minha vida pela vontade de Deus, não importa o que custar, eu me entregarei pela sua glória a todo custo, a nossa atitude é eu quero obter sucesso. Eu estava ouvindo uma fita de um ministro hoje e ele estava dizendo que ele acha interessante que quando nós vamos para uma conferência ou quando pegamos um livro novo que está sendo escrito, quando qualquer pessoa quer atrair uma grande multidão de cristãos, isso sempre acontece quando uma celebridade é alcançada. São as pessoas bonitas. Quando você olha e vê quem está falando na conferência, é sempre a Miss América, um empresário rico, o presidente de uma companhia, uma pessoa de muito sucesso em Hollywood, na televisão ou nos filmes, um atleta famoso ou um político. Estes são os que ajuntam multidão, os ricos, os famosos e a elite. Isso, dentro do cristianismo, providencia um modelo para nós de sucesso, sucesso pessoal, ao invés de serviço, você percebe? Agora, quando nós voltamos para esse tipo de geração de cristãos que nós estamos produzindo e tentamos fazer com que eles levem o Evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra, isso vai ser muito difícil para eles fazerem. Quando nós voltamos para eles e pedimos para entregarem as suas vidas pela causa de Cristo, isso vai ser muito difícil, pois eles foram ensinados, verbalmente ou não, que as pessoas que entram no cristianismo são os ricos, os famosos, os cheios de sucesso e os populares. Por isso nós estamos produzindo uma geração de cristãos que estão sendo guiados em direção ao sucesso pessoal, muito mais do que sendo direcionados para o serviço humilde. Isso é exatamente o oposto de viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus não significa construir uma carreira para mim. Viver para a glória de Deus não significa contratar um agente publicitário para me levar para a frente. Viver para a glória de Deus significa morrer se for necessário para cumprir os propósitos de Deus. Eu sei na minha própria vida que eu sou dispensável. Assim como Paulo disse, se eu morrer servindo a Cristo, que doce morte! Se eu morrer ou for oferecido como sacrifício por causa de sua alegria no Evangelho, eu morrerei alegremente. Eu sou dispensável. Eu sou dispensável. Esta é a atitude de alguém que vive para a glória de Deus. O que eu estou dizendo é que tudo se resume na humildade. Se você está direcionando a sua vida para a glória de Deus, você tem o tipo de humildade que diz com efeito, Deus, eu fico ferido quando você fica ferido. O meu coração palpita junto com o teu coração. Tudo que eu vejo é para te dar glória, não importa o que isso me custe. Nós vemos isso até mesmo com as pessoas que desejam seguir o serviço cristão. Existem muitas pessoas que estão indo para seminários e faculdades cristãs. Elas desejam servir ao Senhor, porém, elas querem servir ao Senhor dentro de seus termos, com todos estes fatores de sucesso para quando começarem a coisa realmente acontecer. Você fica imaginando onde estão estas pessoas humildes que estão dispostas a arriscar uma grande aventura para a glória de Deus, até mesmo se elas estão perdidas em uma obscuridade absoluta. Nós conversamos na última vez a respeito do fato de que se você viveu para a glória de Deus, você estará contente quando você for superado por alguém que faz exatamente o que você faz, melhor do que você, desde que Deus esteja sendo glorificado. Agora, resumindo tudo, estas são as duas primeiras coisas que nós precisamos ver. Se nós vamos crescer espiritualmente, nós precisamos nos perder. Primeiro no senhorio de Cristo, no momento da nossa salvação. E em segundo lugar, no senhorio de Cristo, conforme Ele domina as nossas vidas a partir daquele momento. Conforme nós obedecemos a Cristo e respondemos à sua direção em nossas vidas, sem pensar no que isso significa para nós. Sem pensar em que nós obteremos sucesso com isso. Sem pensar se isso será confortável para mim. Ele está sendo glorificado. A partir deste momento, nós estamos caminhando em um progresso de crescimento. Todas as vezes que fazemos as nossas coisas do nosso jeito, buscando a nossa própria vontade, até mesmo no serviço cristão, se o motivo não for o certo, nós ficamos estagnados e o crescimento não acontece. Entretanto, vamos caminhar para o terceiro ponto. Como nós glorificamos a Deus? Nós glorificamos a Deus, em terceiro lugar, ao confessar os pecados. Agora, isso pode parecer um pouco estranho, mas isso segue a mesma linha de raciocínio que nós estamos falando. A maior, marque isso, a maior expressão de humildade é confessar os pecados. No entanto, a maioria das pessoas não fazem isso. A maioria de nós, até mesmo cristãos, passamos por cima de nossos pecados. Nós estamos muito ocupados para nos preocupar ou reconhecer isso. Nós imaginamos que estamos caminhando bem a maior parte do tempo e, por isso, não precisamos levantar a sujeira a respeito de nós. Ou então culpamos as circunstâncias, o nosso ambiente ou as pessoas que estão à nossa volta. Mas nós somos tendenciosos a não confessar os nossos pecados. Perdemos, então, a glória de Deus. Agora, em Josué, capítulo 7, existe um versículo muito perspicaz. Você se lembra que os filhos de Israel entraram na Terra Prometida sob a liderança de Josué e não sob a liderança de Moisés, porque ele tinha pecado ao bater na rocha com o cajado, quando Deus disse para ele apenas falar à rocha. Porque Moisés estava buscando a sua própria glória e queria que todos pensassem o quão poderoso ele era quando ele feriu a rocha e assim perdeu o direito de conduzir o povo. Entretanto, Josué os guiou, fazendo-os entrar, tendo uma grande vitória em Jericó. Os muros caíram, eles tomaram a cidade, e esta foi a primeira das grandes cidades que eles tomaram conforme eles dominavam a terra de Canaã. Mas uma coisa foi dita para eles: não peguem nada dessa cidade. Eu não quero que vocês tenham nenhum resquício dessa sociedade pagã, disse Deus. Eu não quero que vocês ajuntem nada, eu não quero que vocês levem nada. Eu quero que vocês deixem tudo aí. Isso representa uma sociedade da qual vocês estão separados. Mas havia um homem, e vocês se lembrarão do seu nome, se vocês estudaram a sua história. O seu nome era Acã. Acã estava com muita vontade de roubar coisas. É assim que eu me lembro dele. Ele pegou algumas coisas da cidade. Como resultado disso, eles foram derrotados em Ai, a cidade seguinte. Acã, então, foi confrontado por Josué no capítulo 7, versículo 19, pelo próprio Josué. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores. Como você vai fazer isso? Desta forma, confessando a ele, declarando agora o que fizeste. Não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Ele então descreve, quando eu vi isso, eu quis para mim, quando eu vi aquilo, eu quis para mim, e ele enterrou tudo em sua tenda, em todas as demais coisas. Preste atenção, Josué lhe disse para dar glória ao Deus de Israel, confessando o seu pecado. Este versículo diz que a confissão de pecado glorifica a Deus. Reconhecer que você tem pecado glorifica a Deus. Por quê? Bom, deixe-me lhe mostrar o que aconteceu. Versículo 24. Então Josué e todo o Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué, por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. Você percebe que mesmo ele tendo confessado o seu pecado, o seu julgamento estava se aproximando? A confissão não impede o castigo. Davi confessou o seu pecado no Salmo 32 e no Salmo 51. Deus o perdoou e depois o castigou. Só porque existe perdão não significa que não haverá castigo. Ele confessou que estava no seu passado, mas Deus irá julgá-lo de qualquer forma. E todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até ao dia de hoje. Acor, no hebraico, significa problema. Agora, Deus estava prestes a ensinar uma lição a Israel. A lição é, não me desobedeça. Se vocês fizerem isso, haverá sérias consequências. A consequência é que Acã e toda a sua família, que evidentemente estavam implicados no crime, foram todos apedrejados até a morte. Agora preste atenção. Por que ele queria que Acã confessasse o seu pecado? Eu vou lhe dizer o porquê. Porque Deus pareceria um ser cruel se ele tirasse a vida deste homem e de sua família sem ninguém saber o motivo. Quando Acã confessou o seu pecado, ele estava dizendo, Deus, você é um Deus santo e justo, livre para me punir, livre para me castigar, sem nenhuma impunidade contra a sua natureza justa, porque eu mereço isso, percebe? Agora, talvez você nunca pensou na confissão de pecados desta forma, mas este é o centro da questão. A razão pela qual Deus queria que Acã confessasse o seu pecado era para que Deus estivesse livre para castigá-lo sem que ninguém achasse que foi algo não merecido. Deus é um Deus santo e Deus reage contra o pecado. Ele não pode tolerar o pecado. Ele não pode deixar o pecado impune. Se ele pudesse, ele nunca teria deixado Jesus morrer. Deus precisa lidar com o pecado. Deus pareceria injusto e Deus pareceria injusto aos olhos das pessoas. Se eu e você não admitíssemos que tudo que Deus faz para nos castigar é merecido. No versículo 20 ele diz, pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Ele não culpou a Deus, ele não culpou as circunstâncias, ele não culpou as suas influências, ele aceitou a responsabilidade. Você tem uma situação parecida na crucificação de Cristo. O ladrão na cruz tinha desonrado a Deus durante toda a sua vida. Ele tinha feito exatamente o que ele quis fazer e agora ele estava pendurado em uma cruz ao lado de Jesus Cristo. Porém, naquele momento, no último momento de sua vida, pendurado em uma cruz, naquele único momento em sua vida, ele deu glória a Deus. Você sabe o que ele disse? Ele disse ao outro ladrão, em Lucas 23, 41, nós, na verdade, sofremos com justiça. Em outras palavras, ele disse, do que você está reclamando? Você está recebendo exatamente o que a gente merece. Em outras palavras, você não pode desonrar a Deus neste ato. Nós merecemos isso. Você não pode culpar a Deus por isso. Nós merecemos isso. Agora, amigos, este é o ponto do que eu quero que vocês entendam. Quando você apresenta uma desculpa para o seu pecado, você está colocando a culpa em Deus. Agora você tem uma ilustração clássica disso no livro de Gênesis. Você se lembrará que Eva pecou e depois Adão pecou. Deus se aproxima de Adão e ele diz: Adão, por que você fez isso? Você se lembra do que Adão disse? Ele disse: foi a mulher que você me deu. As pessoas sempre pensaram que ele culpou a Eva, mas ele não culpou Eva. Ele disse: a mulher que você me deu. Quem ele culpou? Ele culpou a Deus. Você me deu esta mulher. Eu fui dormir solteiro e acordei casado. Que escolha eu tive? Você poderia ter escolhido qualquer mulher que você quisesse. Por que ela? Ela foi a que perdeu. Você que fez ela. Eu nem sabia o que era uma mulher e depois eu estava casado com uma. Olha essa bagunça. A mulher que você me deu. Ao não estar disposto a se culpar, ele culpou a Deus, implicando a mulher. Sem dúvida, isso implicou a serpente também, mas ele nunca assumiu a culpa ele mesmo. Agora, isso é o oposto. Dar glória a Deus significa que eu aceitarei a responsabilidade do pecado. Não é culpa de Deus. Não é culpa de alguém que Deus colocou em minha vida. Não é a culpa de algumas circunstâncias. Você não pode dizer: bom Deus, você não precisava criar o diabo, você não precisava deixá-lo cair, você não precisava me colocar nesta cidade em que estou, você não precisava colocar aquela pessoa no meu caminho, você é soberano, você está no controle, e mais todas as coisas que nós dizemos para escapar das coisas. Esquivar-se do pecado significa culpar a Deus. Se você pecou, se eu pequei, de quem é a culpa? Nossa e somente nossa, apenas isso. Se Deus escolhe nos castigar, ele está livre para fazer isso. Nós não podemos negar a responsabilidade. Agora, pessoal, eu realmente acredito que isso é parte e uma parcela do crescimento espiritual. Eu acredito que você cresce espiritualmente enquanto você, consciente e abertamente, encara a realidade da sua pecaminosidade e a confessa. Você percebe o que você está fazendo? Você está lidando com o peso morto que puxa para baixo o processo do crescimento espiritual. Se o crescimento é como uma corrida, nós não podemos correr com peso, como Hebreus 12 diz. Isso puxa você para baixo e torna você lento. Nós precisamos lidar com o pecado. Agora, este é um tema muito importante, porque nós reconhecemos o nosso pecado, conforme nós lidamos com o nosso pecado, conforme confessamos o nosso pecado. Esse peso sai e realmente começamos a crescer. Agora, deixe-me lhe mostrar uma ilustração novamente disso em 1 Samuel, capítulo 5. Agora, esta é uma história bíblica muito fascinante. Os filhos de Israel não tinham dado muita atenção a Deus por muito tempo. Eles estavam caminhando muito bem, seguindo seus próprios caminhos. Eles eram, por um lado, formal, bem religiosos. Eles até aumentaram o ritual, mas não havia nada em seus corações que se voltasse para Deus. Por isso, eles entraram em uma guerra contra os filisteus e tiveram um problema. Os filisteus basicamente conseguiram superá-los militarmente. Por isso, eles estão com medo. Com esse medo, eles decidem que se vão se defender contra os filisteus, é melhor eles terem Deus de volta em seu exército. Mas eles o haviam ignorado por muito tempo. Na verdade, eles até pegaram a Arca da Aliança, que era o lugar onde a presença de Deus estava, e eles a moveram para um outro lugar diferente de onde deveria estar. Por isso, receberam ordens de ir buscá-la. Alguém disse a eles, no capítulo 4, vá para Siló e busque a Deus. Nós não vamos conseguir nenhuma vitória nesta batalha, a não ser que Deus esteja aqui. Por isso, eles foram lá buscar Deus. Eles foram muito longe. Depois voltaram com a arca, e a arca chegou. E então, coisas tremendas começam a acontecer no versículo 7 do capítulo 4. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. Viu? Para eles aquilo era apenas um ídolo. Eles tinham os seus próprios ídolos. eles viram essa pequena caixa com asas de anjo no topo e duas hastes passando entre as argolas e disseram: este é o Deus deles, e olha, o Deus deles é um Deus poderoso, ai de nós! Este é o Deus que os libertou do Egito, e este é o Deus que trouxe as pragas, e veja, nós não queremos mexer com esse Deus daquela pequena caixa. Por isso eles estavam com medo. Mas você sabe o que aconteceu? Eles não tiveram muita escolha. Eles tiveram que lutar. Por isso o versículo 10 diz: então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado. Agora espere um pouco. Como assim Israel foi derrotado? Eles tinham Deus no time deles. Bom, e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30 mil homens de pé. Você sabe o que mais aconteceu? Foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias. Os filhos do sacerdote foram mortos. 30 mil homens morreram e os filisteus foram embora com a arca. Agora, isso não era o que Israel esperava. Eles achavam que Deus era um gênio para conceder os seus desejos. Você esfrega sua lâmpada, ele aparece e diz: sim, mestre, o que eu posso fazer por você? Mas ele não era assim. Deus não é como uma gelatina em que você o coloca em uma forma e o faz do jeito que você quer. Eles ignoraram a Deus e Deus deu uma lição para eles. Eles não podem fazer isso. Por isso eles perderam a batalha. Se você acha que foi algo duro para Israel, foi mais duro ainda para os filisteus, porque agora eles estão com Deus em suas mãos e isso é algo difícil. Eles foram embora com essa pequena caixa e tudo terminou em desastre no seu país. Acredite em mim. O capítulo 5 diz: e os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram-na de Ebenezer a Asdod. Agora, eles passariam por uma série de cidades na Filícia, que, além disso, é o nome primitivo da Palestina. É daí que o nome vem. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Agora, a coisa mais óbvia a ser feita com um deus é colocá-lo na casa de um deus, não é? Dagom era o deus deles. Dagom era um deus que era metade peixe, metade homem, como se fosse uma sereia, só que macho. Algo estranho. Metade peixe, metade homem. Era isso que os filisteus adoravam. Eles tinham um templo. Então eles pensaram: nós estamos com o Deus de Israel. Vamos colocá-lo na casa que nós fizemos para o nosso próprio Deus. Mas no versículo 3, levantando-se, porém, de madrugada os de Asdod, onde estava a casa de Dagom, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra. Em qual direção? Ele estava diante da arca do Senhor. Eles entraram e viram esta coisa enorme caída diante desta pequena caixa e tornaram a pô-lo no seu lugar. Eles provavelmente acharam que foi um terremoto local ou algo muito ruim que aconteceu e ele caiu. Então eles precisavam arrumá-lo e, portanto, a colocaram de volta. Versículo 4. Levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. No entanto, desta vez, a sua cabeça tinha sido cortada, assim como as suas mãos também foram cortadas, ficando apenas o tronco. Deus estava dizendo para eles não o levantar novamente. Ele está onde ele merece estar. Deus não tolerará nenhum outro Deus. Deus não tolerará a nenhum ídolo que seja comparado a ele. Além disso, no versículo 5 fala que ninguém mais adorou a Dagom novamente. E por que não, não é? Quem quer adorar um perdedor? Ele nem consegue derrotar o Deus do vizinho. Mas não foi isso que aconteceu. Versículo 6. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e os assolou, e os feriu de... Algumas versões dirão hemorroidas, mas esta é uma tradução muito ruim. Eles não foram feridos com isso. Isso seria um problema ruim, mas não é este o problema aqui. Uma das versões antigas diz hemerodes. Isso parece uma flor, porém, a melhor tradução é tumores. toda a sociedade de Asdod foi ferida com tumores. Além disso, muitos deles morreram por uma praga que foi trazida por ratos, algo como a peste negra ou a peste bubônica. Os que não morreram pelos ratos foram feridos com estes tumores. Bom, os homens de Asdod eram inteligentes. Por isso, não levou muito tempo para eles entenderem que eles estavam com muitos problemas por terem pegado a arca de Deus. Então, eles disseram, tire esta arca daqui. E perguntavam, o que nós vamos fazer com isso? E no versículo 8, eles disseram, manda a arca para Gate. Gate é uma cidade conhecida por alguns de vocês, porque houve um homem muito grande que veio de Gate, conhecido como Golias, sendo uma outra cidade da Filistia. Então, eles pegaram a arca do Deus de Israel e levaram para Gate, não fazendo nenhum favor para as pessoas que viviam ali. A mesma coisa aconteceu. Uma grande destruição, uma praga de ratos, morte por todos os lados. Pois feriu os homens daquela cidade desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. O que isso significa é que estes eram tumores internos, câncer por dentro. Então eles disseram, tire isso daqui, envie isso para Ecrom. Os ecronitas gritaram e disseram, espere um pouco, isso está passando por todo o país e causando problemas em todos os lugares. Na verdade, no versículo 12 diz, os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subiu até ao céu. O que eles estavam dizendo ao céu? Deus, você, rapaz, que tipo de Deus? Será que eles estavam amaldiçoando a Deus, como nós vemos em Apocalipse 14? Eles amaldiçoaram o Deus do céu. O que eles estavam fazendo quando eles clamaram ao céu? Eles disseram, Deus, por que você está fazendo isso? Vamos ver, versículo 1 do capítulo 6. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, sabe? Disseram, o que vamos fazer? Bem, como é que vamos nos sair dessa confusão? Responderam eles, quando enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia. Não mande-a do jeito que vocês pegaram. Como assim? Enviá-la-eis a seu Deus com uma oferta pela culpa, então sereis curados. Agora, preste atenção. O que uma oferta pela culpa está admitindo? O pecado. Você admite que a culpa é sua e não de Deus. Se você deseja ter paz, e estes homens eram mais inteligentes do que muita gente que eu conheço, você admite que o Deus que você profanou, o Deus que você desonrou, o Deus que você difamou, tinha todo o direito de reagir da forma que ele fez. A razão de você ter problemas é porque você desafiou este Deus. Em outras palavras, você toma a culpa sobre si e oferece uma oferta pela culpa. Bom, então disseram, qual será a oferta pela culpa que lhe havemos de apresentar? No capítulo 6, versículo 4, e estes homens sábios disseram, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro. Agora, isso soa muito estranho. Sempre que eles faziam uma oferta, eles ofereciam o que era chamado de oferta votiva, V-O-T-I-V-A. As ofertas votivas eram réplicas simbólicas do problema que sobreveio pela profanação de um deus. Por exemplo, vamos dizer que você vivesse naquela sociedade e você tinha uma mão atrofiada. De acordo com a sua mentalidade pagã, você iria pressupor que os deuses lhe deram uma mão atrofiada porque você os desonrou. Por isso, você iria ao templo de adoração a estes deuses e você faria uma mão de argila. Quando você apresentasse esta mão ali, você estaria demonstrando aos deuses que você sabia que o problema de sua mão era devido à sua desonra para com eles. Isso era uma oferta votiva. Quando eu fui para a cidade de Corinto, eu entrei em uma pequena sala de um museu onde haviam colecionado várias ofertas votivas. Um homem lá tinha uma chave e eles não deixavam as pessoas entrarem muito lá. Mas nós conseguimos. Nós percebemos que ali, por todos os lados, havia feitas de argila réplicas de todo tipo possível de órgão ou parte do corpo, interno e externo. Eles vieram para adorar o deus Esculápio, que é o deus da cura. Quando eles vinham para isso, eles traziam estas partes do corpo, estes símbolos, sabendo que eles estavam dizendo aos deuses: qualquer doença que eu tenho é o resultado da minha falha de cumprir a sua vontade. Por isso, estes pagãos estão fazendo algo muito normal. Eles estavam dizendo: os tumores e os ratos são o resultado do seu julgamento sobre nós. Nós queremos que você saiba que nós reconhecemos isso. Então, no versículo 5, fazei umas imitações dos vossos tumores e dos vossos ratos que andam destruindo a terra e dai glória ao Deus de Israel. Em outras palavras, vocês glorificam a Deus quando vocês reconhecem que ele tinha todo o direito de fazer aquilo, pois vocês o desafiaram. Agora, deixe-me dizer algo, pessoal. Enquanto você ficar dando desculpas para o seu pecado, você nunca crescerá espiritualmente. Você crescerá espiritualmente quando você humildemente reconhecer o seu pecado e fizer algo a respeito daquilo. Você percebe? Se o crescimento espiritual é um processo pelo qual existe uma frequência decrescente do pecado, então o crescimento espiritual inclui lidarmos com o pecado. Percebe? Você tem que lidar com isso. E como você lida com isso? Você reconhece que você é responsável por aquilo. Esse é o primeiro passo. Você não culpa as suas circunstâncias, o seu marido, a sua esposa, o seu namorado, a sua namorada, o seu chefe, o seu empregado e o seu pastor. Você culpa a você mesmo. Você nem mesmo culpa o diabo. E isso aconteceu por muito tempo. O diabo fez você cometer aquilo. Nós ainda temos coisas hoje em que as pessoas acreditam que são demônios que fazem elas cometerem todas estas coisas. Eu li um livro de um homem que chegou a dizer que o problema que ele tinha com o seu nariz, que ele estava escorrendo, era por causa do demônio do nariz escorrendo. Não são os demônios, não é o diabo, não são as circunstâncias, não são seus amigos e não é mais nada. Todo esse sistema contribui para o problema, mas em última análise, o pecado, toda vez que ocorre, é um ato da vontade e você é o responsável. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é reconhecer isso. Em Neemias, capítulo 9, versículo 33, Neemias diz o seguinte, preste atenção. Ele disse a Deus: porque tu és justo, preste atenção, em tudo quanto tem vindo sobre nós. Isso não é interessante? Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. Tudo o que tens feito a nós, Deus, é justo em fazê-lo. Quando o filho pródigo voltou para a casa do seu pai amado em Lucas 15, ele disse: eu pequei contra o céu e contra ti. Ele continua dizendo: me trate apenas como um trabalhador, isso seria gracioso. Ele não esperava por nada, pois ele sabia que não merecia nada. Esta é a mentalidade, pessoal. Aqui você reconhece que você é um pecador, que você não merece nada. Esta é a raiz de lidar com o pecado, que faz parte e tem uma parcela no crescimento espiritual. No Salmo 51, Davi diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Ele não culpou ninguém, a não ser ele mesmo. Ele disse: Deus, você é justo por tudo que você trouxe na minha vida. É este ponto que a confissão começa. Ela começa reconhecendo que o pecado é minha culpa. Agora, deixe-me ir um pouco mais além. Se você realmente vai crescer espiritualmente, você deve confessar os seus pecados para a glória de Deus. Isso significa, em primeiro lugar, que você reconheça isso como um pecado seu. Em segundo lugar, que você reconheça como um pecado. Que você reconheça como um pecado. Este é o meu problema e eu sei que é pecaminoso. E que é uma afronta para com a tua natureza divina. Gênesis 41:9, então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Gênesis 44:16, então disse Judá: que responderemos a meu Senhor, que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos. Este é o fim da conversa. 1 Samuel 15:24. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor. 2 Samuel 12:13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Daniel 9:20. Daniel, o bom e piedoso Daniel, diz: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado. Lucas 5:8. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Lucas 18, publicano, no canto, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Você percebe? A confissão de pecados é reconhecer que o problema é seu e que é um pecado. É um pecado. Eu realmente creio, pessoal, que isso é algo muito básico do crescimento espiritual, porque é ali que você lida com as coisas que lhe impedem de crescer. Agora, deixe-me ir um pouco mais além. A palavra confessar, no grego do Novo Testamento, é a palavra homologel. Logel, de onde vem a palavra logos, significa falar. Nós falamos a respeito de lógica. Isso significa uma discussão do principal. Logel, falar, falar faz parte da palavra. A outra parte da palavra é homo. Quando nós dizemos que alguma coisa é homogênea ou homogeneizar, significa que é a mesma coisa. É a mesma coisa. É exatamente isso que a palavra significa. Falar a mesma coisa. Confessar o seu pecado, preste atenção, não é implorar por perdão. Significa simplesmente dizer a mesma coisa que Deus está dizendo a respeito do seu pecado. O que ele está dizendo? É um pecado e a culpa é sua. Percebe? Confissão não é implorar, implorar e clamar por perdão. É estar de acordo com Deus que o seu pecado é o seu pecado, só isso. Isso é muito básico. Quando eu confesso o meu pecado, eu não estou dizendo: ó Deus, por favor, me perdoe. Eu te imploro, por favor, me perdoe. Eu quero que você me perdoe. Como eles diziam em reuniões reavivalistas: passe por isso orando, continue pressionando, continue batendo na porta que Deus te ouvirá. Não, não, não. Quando você se torna um cristão, quanto aos seus pecados, ele perdoou? Bom, a Bíblia diz que ele perdoou todas as suas iniquidades por amor do seu nome. 1 João 2, alguém pode me dizer, isso foi somente para o pecado no futuro. Preste atenção. Quando Cristo morreu, todos os seus pecados eram futuros. Todos os seus pecados foram perdoados. A confissão não é uma questão de perdão. É uma questão de concordar com Deus que você é um pecador e que você está disposto a lidar com o pecado em sua vida. Ele já foi perdoado. Agora, Jesus já pagou pela culpa de todos os meus pecados. Ele não precisa pagar novamente. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, um belo versículo, ele diz: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Passado. Você já foi perdoado. Nós não estamos implorando por perdão. O perdão já está aqui. Nós apenas aceitamos isso. O que nós estamos fazendo é concordando com Deus que nós estamos errados. Agora, em 1 João 1:9 diz, e eu irei parafrasear aqui, que se nós confessarmos os nossos pecados, então ele é o fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. O que ele está fazendo aqui é caracterizando um cristão. Você precisa entender todo o argumento de 1 João. Se você fizer o curso em 1 João, nós entraremos em detalhes nisso. Mas todo o argumento de 1 João é a diferença entre o cristão e o não cristão. O não cristão faz isso. Ele nega o seu pecado. 1 João 1:8 e 10. João diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, fazemo-lo mentiroso. Isso é algo típico de um homem não regenerado. Ele nega o seu pecado. Porém, nós confessamos. É característico do verdadeiro crente concordar com Deus a respeito do seu pecado, que isso é um pecado contra Deus e que a culpa é sua. As pessoas dizem: você tem certeza? Você não acha que você deve apenas lidar com o pecado quando você é salvo e nunca mais? Olha, você foi salvo pela fé? Sim. Bom, é ali que a fé acabou? Você diz: bom, agora eu sou salvo pela fé. Deste modo em diante eu viverei pelo que eu vejo. Não, não. Você foi salvo pela fé e você continua pela fé. Você foi salvo em uma confissão de pecado e você continua confessando o pecado em sua vida. A marca do cristão é uma vida constante de fé. A marca do cristão é uma vida constante de amor. É isso que 1 João diz. A marca de um cristão é uma vida constante de obediência. A marca do cristão é uma vida constante de separação do mundo. A marca do cristão é uma vida constante de instrução nas mãos do Espírito Santo, ao invés da sabedoria do mundo. Outra grande marca de um cristão é a disposição e a abertura constante de confessar o pecado. Existem diversos graus nisso que diferem uns dos outros. Às vezes, nós não fazemos uma confissão completa como deveríamos, mas qualquer crente de verdade, mais cedo ou mais tarde, irá reconhecer o seu pecado. Isso é 1 João 1:9. Agora, deixe-me dizer algo, pessoal. Quando você faz isso de forma fiel, honesta e objetiva diante de Deus, você se encontrará no processo de crescimento. Quando você não lida com o seu pecado, não admite, não lida e não o leva perante a Deus, você faz isso porque você não está pronto para abrir mão dele. Este é o ponto. É por isso que eu digo que não existe confissão verdadeira sem arrependimento. Eu me lembro durante a minha vida dizendo: Senhor, eu me arrependo daqueles pecados e eu te agradeço porque você já me perdoou. E era só isso que eu dizia. Depois chegou um momento na minha vida quando eu comecei a dizer: Senhor, obrigado por me perdoar daqueles pecados. Eu sei que eles não te agradaram e eu nunca quero cometê-los novamente. Às vezes nós não dizemos isso porque nós queremos fazê-los novamente. Nós queremos apenas resolver o passado. Nós não queremos eliminar o futuro. Nós gostamos deles. O que eu estou dizendo é que isso é uma traição por falta de maturidade espiritual. Quando você lida com o seu pecado, você reconhece que ele é seu, que isso é contra Deus. Você lida com isso, você o admite e você se arrepende dele. Este é o cerne, este é o centro da genuína confissão de pecados. Agora, pessoal, eu gastei um bom tempo nisso porque eu creio que isso é muito fundamental. Nós estamos buscando crescer. O que nos impede é o pecado. Nós estamos aqui trabalhando para glorificar a Deus. Se existe alguma coisa no universo que não glorifica a Deus, é o quê? O pecado. Por exemplo, se eu apenas olhar para a iniquidade no meu coração, o Senhor não irá nem o quê? Me ouvir. Eu não consigo crescer espiritualmente. Eu não consigo nem me relacionar com Deus se eu estiver guardando o pecado. Por isso, deve haver na minha vida confissão de pecado. E eu creio que isso é muito fundamental. Conforme você e eu nos envolvemos em lidar com a realidade do nosso pecado e confessá-lo, nós livramos Deus de qualquer impunidade. Se Ele deseja nos castigar, nós aceitamos isso. E nós não dizemos: bom Deus, você deixou a coisa difícil para mim. Por que eu fico com o pior da parte da coisa aqui? Às vezes você deve examinar a sua vida. Pode ser que você esteja recebendo exatamente o que você merece. E você deve estar disposto a aceitar isso. Por isso, como crentes, se nós vamos crescer, nós precisamos lidar com aquilo que retarda o nosso crescimento. E o que retarda o nosso crescimento é o pecado. Agora, deixe-me tornar a coisa o mais prática possível. Às vezes, em sua vida de oração, como rotina, como constância, deveria haver confissão de pecado. Isso é uma forma evidente, aberta e honesta de lidar com o pecado, com uma disposição de aceitar qualquer castigo que Deus traga, porque é assim que ele faz com que você não cometa aquilo novamente. Eu digo aos pais o tempo todo que se não houver consequências para o comportamento errado dos seus filhos, os seus filhos continuarão se comportando errado. Em minha própria vida eu tenho dito até mesmo para o Senhor: Senhor, se eu precisar de castigo para ser conformado a Ti, então me castigue. Percebe? Porque eu não quero trilhar o mesmo caminho o tempo todo. Porém, Deus colocou em nós um sistema de culpa, e isso é bom. Se você não se sentisse culpado, você viveria sua vida espiritual como uma vida física em que você não sente dor. Você consegue imaginar o que é viver uma vida física onde você não sente dor? Talvez você esteja interessado em uma simples ilustração. Em estudos recentes, foi descoberto que a lepra, uma doença terrível, é muito diferente do que eles originalmente pensavam. Eles pensavam que, originalmente, a lepra era uma doença que comia a pele, o rosto, o nariz, os dedos e o corpo. Porém, eles descobriram em estudos recentes, e você pode ler tudo a respeito disso no ótimo livro de Phil Yancey, Onde Você Está, Deus, Quando Chega a Dor. Eles descobriram nestes estudos que o grande problema da lepra é o seguinte: a lepra adormece as extremidades e então as pessoas acabam gastando-as, pois elas não sentem nenhuma dor. Eles fizeram um estudo, por exemplo, com um homem que usou sapatos apertados e perdeu todos os seus dedos do pé de uma forma horrível. Eles achavam que era a lepra que estava consumindo tudo, quando na verdade eram seus sapatos, que estavam muito apertados, esfregando e arrancando seus dedos. No entanto, ele não percebia isso porque ele não tinha nenhuma sensação nos dedos. Um leproso que tem um problema com seu nariz, que está irritado, vai ficar coçando, coçando, coçando o nariz. O problema não é que a lepra consome o nariz dele, mas que ele literalmente coçou o nariz tanto e ele não sabe disso porque ele não sente nada. Agora, Deus colocou em nós um sistema de dor. Na lepra, isso é perdido e a destruição toma conta. Agora, na sua vida espiritual, Deus colocou a culpa. A culpa é como um pequeno sino que toca quando você peca. Ela deveria fazer com que você fosse imediatamente ao ponto de confissão. Quando existe o pecado, você sente culpa e você sente esta realidade. Esta é a forma de Deus dizer: isso é a dor da sua alma. Então existe aquele momento que você confronta isso. Você diz: Deus, eu sei que é um pecado, eu sei que é contra Ti, eu percebo que a culpa é minha, eu não quero fazer isso novamente, eu me arrependo, me dê forças para trilhar um caminho diferente. Agora, conforme você vive assim, você se encontra em um incrível padrão de crescimento espiritual. E honestamente, você nunca crescerá espiritualmente até que você comece a lidar com as coisas que estão impedindo o seu crescimento, retardando a sua maturidade. O que nós aprendemos até agora? O crescimento espiritual é um processo de dar glória a Deus. Conforme nós vivemos com esta estrutura de render glória a Deus, nós crescemos. Isso significa confessar Jesus como Senhor. Isso significa direcionar a minha alma à sua glória, não importa o que isso me custe. Sofrendo quando ele sofre, estar contente em ser superado por outros que fazem a mesma coisa que eu faço, só que melhor. E, finalmente, para a primeira parte do nosso estudo, isso significa que eu estou disposto a reconhecer o meu pecado, a fim de que qualquer coisa que Deus trouxer à minha vida, ele é justo em fazer aquilo. Pois eu tenho pecado, e ele é santo e justo em sua reação. Nestas condições, pessoal, com essa estrutura de pensamento, nós começamos a crescer espiritualmente. Agora, acredite ou não, nós apenas falamos de 3 das 12 chaves do crescimento espiritual. As últimas 9 não serão longas como as 3 primeiras, porque estas são fundamentais. Vamos agradecer a Deus pelo nosso estudo. Pai, nós te agradecemos por este tempo em que compartilhamos juntos esta lição e nós oramos para que este fundamento seja firme. Que estas chaves possam estar em nossas mãos para abrir os tesouros da Tua bênção para aqueles que são maduros. Ajuda-nos, conforme caminhamos em nosso estudo. Em nome de Cristo. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.